Ai, a gente está andando tudo bem.
Do ano de casa, então, foram 5 anos, e o filho estava tinha 3, e todos os padrões de casa na sua frente. Aí aumentou o ano de casa, e foi o desenvolvimento.
Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé, fizéssemos juntos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de resolução número 1 de 2016, súmula, altera a remuneração do assessor jurídico que compõe o quadro de pessoal em cargo de comissão, QPCC, da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Encaminho o projeto de resolução número 01/2016 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 21/3/2016. Aos 21 dias do mês de março de 2016, às 19h56, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que fosse realizada a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei legislativo número 1 de 2016 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Prosseguindo, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde solicitou ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra, que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Edivan Jesus da Silva comunicou que, durante a semana, o deputado Dilmar Dal Bosco esteve na cidade junto com dois comandantes, um de Peixoto e outro de Sinop. Afirmou que foi muito boa a reunião, pois houve muitas cobranças em relação ao policiamento do município, que por um período sofreu com a unificação com o município de Itaúba, mas que com a ajuda do deputado e do comandante Gildásio, esse problema já foi resolvido. Externou sobre a situação política que o país passa nesse momento, que é de vergonha. Contudo, tem seus princípios e acredita que toda autoridade é permitida por Deus. Mas, infelizmente, muitos se corrompem e passam a pensar só em seu crescimento próprio, esquecendo-se da população que sofre. E se um desses políticos passasse apenas uma noite em um hospital público, deixariam de se corromper. Pediu que o Legislativo e o Executivo devessem fazer uma parceria com a PM do município, para que nunca mais aconteça de ter problemas como os que já houve. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Mariuslan Aparecido Fogaça solicitou informações sobre o terreno adquirido pela Prefeitura para a rampa de transbordo, que até agora nada foi feito, e também sobre as doações de terrenos, porque foi dito que seriam doados e aconteceu que já teve pessoas que iam iniciar as obras e está meio enrolado. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva ressaltou que a polícia está realmente de volta e que sempre a Câmara, junto com a Prefeitura, apoiaram sua permanência na cidade. Tanto é que foi construído o quartel na cidade. Contudo, essa é uma obrigação do Estado de manter e dar segurança a todos os municípios. E se for necessário parceria, esta será feita sem dúvida. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando a leitura do projeto de lei 722 de 2016, aprovado por unanimidade, indicação 3 de 2016, de autoria do vereador Luiz Carlos Pelissari, aprovada por unanimidade. Dando continuidade, passou para as explicações pessoais e, em seguida, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20 horas e 20 minutos. Solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis. Sala das sessões em 21 de março de 2016.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário, aprovação que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Ingo? Vereadora Juliana?
Não, presidente.
Vereador Edivan?
Sim.
Ô, louco, meu.
Oi. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento. Cumprimento o presidente, em seu nome cumprimento todos os vereadores. Aqui agradecer a presença do Osmar, da Thelma, sejam bem-vindos. E aqui, verbalmente, eu quero oficializar à Câmara que eu fui eleito pelo partido PMDB. E na janela que estivemos agora neste ano de 2016, eu me desfiliei e filiei no Democratas, no DEM. Saí do 15 e hoje estou no 25, Democratas. Hoje também vai passar um projeto importante que vai estar beneficiando os taxistas de Nova Santa Helena, beneficiando e dando mais oportunidade de trabalho. Porque no antigo projeto, a exigência era de carro até 4 anos de uso. Só que devido à crise que nosso país se encontra e com o movimento que os taxistas têm hoje na cidade, fica muito pesado. Os impostos também têm que ser pagos e hoje estará passando de 4 para 8 anos de uso. E a cor, pelo que eu vi no projeto ali também, é indefinida, pode ser qualquer cor. Isso vai ajudar muito, muitos taxistas. E quero também dizer que hoje eu fiz uma indicação, vai estar passando na próxima sessão, se o presidente colocar em pauta, que indica o Poder Executivo Municipal a providenciar a instalação neste município de um gabinete de transparência e combate à corrupção. A justificativa propõe a criação do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção em Nova Santa Helena no intuito que seja mais um mecanismo de transformação da sociedade. Haja vista ainda que o cidadão bem informado e participativo não aceita o desperdício do dinheiro público, buscando eficiência, transparência e honestidade das ações e relações públicas. Eu vejo que hoje, tanto no nosso em geral, Todos os políticos hoje estão muito desacreditados. Nós ligamos a televisão, o que passa na TV hoje é só a investigação da Lava Jato, é político ganhando mais tempo de prisão, é muita sacanagem com o povo brasileiro. E nós vamos conseguir corrigir isso como? A partir dos municípios, não importa o tamanho do município, fazendo a parceria com o prefeito e legislativo, nós conseguimos começar a fazer essa transformação daqui de baixo para cima. E isso é de grande importância. E eu peço, presidente, na próxima sessão, o senhor coloque em pauta essa indicação e conto também com o apoio dos vereadores, que isso aqui é tanto bom para os municípios, tanto quanto a moral do político. Que isso aqui vai demonstrar que somos pessoas sérias e queremos o bem para a população. É isso aí, obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luiz?
Não, presidente.
Vereador Mariozan?
Sim.
Boa noite a todos. Uma graça de Deus de estar aqui hoje de novo, com saúde, nessa tribuna. Em nome do presidente Ademir, gostaria de agradecer aos outros vereadores, secretária, duas pessoas que estão nos prestigiando, obrigado pela presença. A gente, como professor, educador, mas meio período a gente corre o município, a gente vê que o povo necessita ainda de muitas melhorias no município, mas a gente sempre está correndo atrás. Eu estou fazendo essa fala, quando o Edivan falou em desperdício de dinheiro público, não sei se vocês têm observado os carros de som que estão passando na rua hoje aí, hoje principalmente, estavam passando e outros dias, se vocês conseguem entender alguma coisa que está. Então eu vejo, se for, por exemplo, o município ou a saúde que está pagando por esse som, não sei de quem que é a responsabilidade, eu acho que está jogando dinheiro fora, porque passa na porta da casa da gente e a gente não entende nada. Eu não sei o que está acontecendo. Então, de repente, se alguém puder ver com quem é a responsabilidade, tem que dar uma melhorada, porque se é para as pessoas terem informação e não ter essa informação que está passando, é melhor nem ter. No mais, muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Cleito?
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui presente. Em nome do presidente, cumprimento a todos os companheiros, vereadores, cumprimentar nosso amigo que está ali, marcando presença. Hoje se passa um projeto de lei dentro dessa casa, para dando mais 4 anos, que era o projeto antigo, para 8 anos, para aquelas pessoas que trabalham no setor de táxi do nosso município. Estava conversando esses dias com um dos taxistas desse município, ele passou a exposição que está acontecendo, e nós conversando sobre o estado, o município, e o que acontece na vida política, as coisas que vêm acontecendo no nosso país, as dificuldades. E não é fácil para ninguém hoje adquirir um carro, um veículo, e colocar para trabalho nessas estradas que nós temos. Aí, nessas conversas que nós estávamos conversando, ele mostrou para mim o veículo dele, um veículo já há mais de 5 anos, 5 anos de uso para 6 anos, um veículo super conservado. E no outro projeto que tinha, o veículo dele já não poderia mais trabalhar no município. E, infelizmente, ele foi no nosso município para pagar o alvará e não pôde mais pagar o alvará por causa dos 4 anos. E hoje vai estar passando dentro dessa casa de lei esse projeto de 8 anos. Não vai ter mais a cor branca, assim, todas as cores. Então, é um projeto que estão fazendo aqui. Quero parabenizar quem fez o projeto. Que é um projeto que nós estamos aqui para aprovar, que vai beneficiar a quem trabalha, a quem tem o seu produto aqui dentro do nosso município. E quem gera emprego, igual a gente sabe muito bem, as pessoas que têm seu ponto de táxi, que trabalham honestamente como todos eles, é poucos, mas tem ali em cima ali 4, 5 taxistas, né, na rodoviária. Pessoas essas que trabalham honestamente para ganhar seu pão de cada dia. Infelizmente, o serviço é de fora. Pessoas que chegam no município e precisam do serviço deles. Então, nós temos que ajudar essas pessoas que estão aqui no município, essas pessoas que contribuem no nosso município, que investem aqui dentro. Quero parabenizar o senhor, dizer que está com o apoio da Câmara Municipal aqui, todos os taxistas do município. Desde já, agradeço a todos e muito obrigado, presidente.
Ok, vereador. Vereador Roberto?
Não, presidente.
Vereador João?
Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, em nome do presidente, cumprimento a todos, cumprimentar o Osmar e a Thelma, e falar sobre um pouco esse projeto de lei. A gente, como eu trabalhei como taxista, eu sei da dificuldade do taxista, e a gente sempre conversando ali na rodoviária, eu sentia a dificuldade deles pagar sequer a prestação do táxi. Agora, como você vai ter um carro com 4, 5 anos de uso, onde que, tipo, está encharcado. Eu acho que ali, para viver bem um taxista, hoje seria 3 pontos no máximo. Aí tive a ideia de fazer esse projeto de lei mudando de 5 para 8 e a cor, deixar a cor eles definir. Município que nem Sinop, município grande, não tem nada disso. E aí, infelizmente, o advogado da prefeitura... eu acho que foi exagerado a maneira que eles quis fazer. Então, não é porque eu fiz o projeto de lei, porque não adianta eu fazer o projeto de lei e eu não ter o apoio dos nobres vereadores. Então, eu pedia a todos a colaboração para nós aprovar o projeto, para que esse taxista possa ter um pouco mais de tranquilidade para trocar o teu carro. E outra coisa, eu estive conversando com o prefeito também essa semana, a questão da nossa água aqui. Essa taxa mínima de R$14, isso não existe. O cara hoje, ele toma 6 cervejinhas aí, já foi os R$14. Agora, uma pessoa usa água 30 dias e pagar R$14 por mês. Eu, no meu ponto de vista, é uma coisa muito errada. O povo tem que conscientizar. É muito barato demais. Eu nem sei por que não tem um projeto de lei hoje nessa casa de lei passando para aumentar essa taxa para R$25, onde não vai dar nem sequer R$1 por mês. Então, eu peço aos nobres vereadores, esse projeto, a Dilma era para ter encaminhado, para a gente estar votando, para se cobrar uma taxa maior, uma taxa também na Vila Atlântica, para ajudar a manter o nosso município. Nós temos que arrecadar. Eu vejo esse problema de água nossa é sério. O prejuízo que esse município tem com essa água nossa aí é muito grande. Então, eu agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado, presidente.
Ok, vereador. Então, é isso aí. Cumprimentar também os demais companheiros vereadores. Cumprimentar também, agradecer a presença do nosso companheiro ali, tua esposa. E dizer, vereador, que eu também já fui questionado a respeito dessa questão da cor de veículo de táxi. E o que a gente criou aqui há pouco, 2013, né? Foi criando a legalidade dos táxis de Santa Helena. Infelizmente, teve esse projeto aprovado, né? mas realmente a gente não tem que olhar por cor de veículo, né? A gente tem que olhar as condições real dele.
É certeza.
Então, isso é o que mais importa, né? Porque muitas vezes você tem um carro, os caras vão lá e envelopam o carro, tira a cor dele original também. Isso aí é permitido por lei. Então, acho que questão de táxi também, não, a gente não tem muito o que tá cobrando isso aí.
Então, não tem nem como fazer isso.
Agora, um dos critérios também que tem que ter, e aqui nos táxis de Santa Helena também eu não tenho visto, é aquele logotipo, aquela marca, né, do município de Santa Helena, que seria a bandeira. Né? Então, eu acho que os taxistas também teriam que se adequar. Pelo menos isso aí, eu acho que teria que ser obrigatório os táxis do município, né?
Presidente, mas a faixa ficou mantida no antigo projeto.
Oi?
A faixa ficou mantida no antigo projeto.
Sim, a faixa ficou mantida, mas infelizmente não tem um veículo, né, vereador, com essas faixas até hoje, né? Então, já que a gente está fazendo uma emenda para beneficiar os taxistas, e eles também aqui que se corrijam, né, e coloquem isso aí, que no caso seria uma obrigatoriedade, né? Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto legislativo 01/2016.
Projeto de Lei Legislativo 1 de 2016. Súmula. Altera a Lei Municipal nº 535 de 2013, que estabelece normas gerais para serviço de táxi com automóveis de aluguel e dá outras providências. Excelentíssimo vereador João Batista Romão, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do município de Nova Santa Helena, combinado com o inciso 3º do artigo 167 do Regimento Interno, propõe à mesa, ouvido o soberano plenário, o seguinte projeto de lei legislativo. Artigo 1º. Altera o inciso 9º do artigo 13 da Lei Municipal 535 de 2013, passando a seguinte redação. Artigo 9º. Todos os veículos deverão ter, independente da cor, identificação com bandeira de Nova Santa Helena nas laterais externas, bem como fixado nas portas dianteiras o prefixo do táxi, que será determinado através dos seguintes critérios. Artigo 2º. Altera o artigo 14 da Lei Municipal 535 de 2013, passando a seguinte redação. Artigo 14. Os veículos serão obrigatoriamente substituídos quando completarem 8 anos de sua fabricação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, 18 de março de 2016. João Batista Romão, vereador.
Antes de abrir a votação, queria parabenizar, vereador João, o seu mandato de vereador e retribuir à população aí, principalmente aos taxistas aí, fazendo valer a sua função de vereador. Vereador Edivan.
Meu voto é sim.
Vereador Luiz. Vereador Mário Zan.
Favorável.
Vereador Ingo.
Gostaria de fazer alguns comentários justamente sobre esse quesito. Eu vejo aqui os vereadores defendendo taxistas, mas não defendendo consumidores ou usuários. É dois problemas. Eu não vejo que o taxista leva vantagem nós alterando a lei. Porque se tem um que tem um carro melhor, outro um carro mais ruim, o consumidor vai pegar o carro melhor. O outro vai ficar sem ter os passageiros. Eu acho que a preocupação nossa, principalmente, devia ser, nós abrimos vaga, parece que é um táxi para cada 1.000 habitantes, se não me engano. Tem muita gente trabalhando de taxista sem ser taxista. Isso sim, nós devíamos estar preocupados. Enquanto outros pagam os impostos, pagam o alvará, têm a sua atividade sendo taxista, não pode exercer porque a concorrência é desleal, porque qualquer carro pode rodar, pode ter mais de 8 anos, pode ter de qualquer cor. Isso assim, nós precisávamos de uma fiscalização efetiva e eficiente. Eu acho que a Câmara devia estar preocupada mais com isso. Eu não vejo que a universalização da cor mudando... Eu acho que fica ruim para os taxistas, porque se ele tiver uma cor padronizada e o município, todo mundo sabe que aquela cor, com aquela bandeira, com aquela faixa, é um táxi. Poxa, o consumidor vai ficar feliz quando ele vê um táxi, já vai parar, já vai chamar, já vai querer viajar nele. Agora, se não tiver identificação nenhuma, se ele tiver qualquer cor, eu não vejo aí como possa ajudar. Eu, para mim, se for 10 anos de uso um carro, o problema eu vejo que é um problema do taxista e o consumidor ele vai saber escolher, ou o usuário vai saber escolher um carro que ele possa chegar com a roupa limpa no local que ele quer ir, que ele possa chegar, que o carro não venha quebrar na estrada, que possa ter problema de ele chegar lá. Então, eu acho que essa lei é inócua, essa alteração é sem valor nenhum, então meu voto é contrário.
Ok, vereador. Pegando aqui também, né? Fazendo um pequeno comentário, né? Eu acho que não cabe a Câmara. Eu não concordo também com essas, os taxistas aí, atravessador, né? Que atravessa no lugar dos táxis. Eu não concordo de jeito nenhum com isso aí. O vereador Inho colocou que é desleal a concorrência. Mas não cabe à Câmara de Vereador fiscalizar isso aí. O vereador não é fiscal de departamento. Quem tem que fiscalizar isso aí é a prefeitura. Então, o vereador está aqui para fazer o que está fazendo, modificando algumas leis, alterando umas e se criando outra.
Vereador é fiscal nato, presidente. Vereador eleito fiscal nato. Tanto que eles fiscalizam o meu trabalho.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Só fazer um comentário, presidente. Eu acho que no município tinha que ter fiscalização. Tinha que ter, não tem. Tem fiscalização para fazer isso. E as pessoas que está lá ganhando por isso, não fazem. Porque problema de cor, de ano, é o seguinte, cada um tem uma cor diferente, igual eu falei, na lei passada, é 4 anos, e quem tinha um carro de outra cor, não pegava alvará. Esse ano mesmo já teve taxista que não pegou alvará por causa da cor de carro. E o carro dele está melhor do que outros carros de 2010, 2015. Então, o que, que tinha que ter? Tinha que ter uma pessoa para vistoriar na prefeitura esses veículos, para ver se realmente, deve ter um veículo de 10 anos, está melhor do que um dos 3. Agora, quem que é nós? Nossa parte de fazer a execução aqui, nós estamos fazendo. Fiscalização, nós estamos fiscalizando. E aquelas pessoas que estão lá ganhando para fazer isso? O vereador Inco citou uma parte ali que ele está certo. A Vossa Excelência também citou uma parte que está certo. Agora, aqueles que não têm condição de comprar um carro ou trocar de carro por causa da cor, aí não vai poder ter o desconto do alvará? Não vai poder tirar um alvará? Graças ao João, que essa lei que ele está fazendo agora, vai dar poder. Então, amanhã, quem não tirou o alvará... No caso, amanhã, né, presidente? Já pode ir lá tirar o alvará para ter o seu desconto. Isso é muito bom para o município. Mas, queira ou não queira, tem pessoas que estão ganhando para fazer essa parte de fiscalização, para fazer essa parte de taxista que não está habilitado para trabalhar no município e está fazendo corrida abaixo do valor de quem paga seus impostos. Eu sou contra isso aí também. Não resta dúvida. Mas só que tem que ter a responsabilidade de quem está lá, que tem alguém fazendo isso. Mas não está fazendo o seu serviço bem feito. E meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Tem hora que a gente questiona, né? Mas essa lei também vai, nem os outros, vai deixar a pessoa que faz essas liberações do táxi, né? Nem já teve um taxista que não teve seu alvará até agora por causa dessa lei, né? Então quer dizer que tem realmente alguém lá que tá cuidando dessa parte, né? Porque se não tivesse também, vereador, já tinha liberado, mesmo dependendo da cor, tinha liberado, né? Mas essa lei agora vai amparar essa pessoa, né? Não vou dizer amanhã, que isso vai ter que ser protocolado e o prefeito ainda vai ter que dar a assinatura dele e carimbar essa legislação, esse projeto de legislação, né? Então depende também do prefeito. Mas eu acredito que não vai ter dificuldade em aprovar isso aqui pelo prefeito, não. Vereador Roberto?
Sim, presidente, favorável.
Vereador autor do projeto, João.
Presidente, primeiramente eu queria agradecer o IMBO ter votado ao contrário, onde que ele questiona ali que eu não poderia estar se preocupando com o taxista. Mas é a minha obrigação se preocupar com o taxista. Eu penso diferente dele. Você pode se preocupar com qualquer pessoa dentro do município. Agora, você alegar que eu estou me preocupando com o taxista, eu me preocupo, eu trabalhei de taxista, eu sei o que é taxista. E o senhor está muito mal informado. Ali na rodoviária é por vez. Se é o Osmar que está na vez, o passageiro não vai escolher outro carro. Porque o motorista do outro carro nem lá vai estar. Tá. Então, essa questão que o senhor colocou aí, o senhor está até por fora, como funciona a rodoviária. Lá é por vez. Lá, se é a vez do Osmar, é do Osmar. Se é a vez do Tonho, é do Tonho. Eu acho... A colocação do senhor aí foi, no meu ponto de vista, foi muito negativa. Eu me preocupo demais com os taxistas, sim. Eu sei o risco de vida que esses taxistas correm. Eu sei como que eles ganham o pão de cada dia deles ali. Tem taxista ali que fica, talvez, 4-5 dias sem fazer uma corrida. E o Osmar está aí de prova. Então, quanto mais melhoria a gente der para esse povo, nós estamos ajudando eles. Nós temos que se preocupar com pessoas que não pagam alvará, que não pagam nada, e tiram as corridas deles. Eles não conseguem fazer sequer uma corrida dentro do município, porque pessoas na rua, se eles cobram 50, faz por 20, 25. Aí nós temos que se preocupar. A Vossa Excelência falou que nós somos fiscal nato. Nós somos. Mas o senhor, algum dia, alguém reclamou desse povo que faz corrida aí sem ter um alvará, sem ter um carro adequado? Porque, para mim, eles reclamam direto. Presidente, eu estou preocupado, meu voto é favorável, mas com outra coisa que eu esqueci de colocar ali. Hoje, uma pessoa me procurou e semana passada a outra. O cara está com a documentação da Caixa liberada para construir a casinha da Coab, mas infelizmente não tem escritura. Nós votamos um projeto muito errado demais. O que adianta a gente dar o terreno para a pessoa e não dar a escritura para ele poder financiar para construir? Então eu gostaria, nós nove vereadores, nós temos... ver o que nós podemos fazer, é um período político, agora complicou, mas nós fizemos tudo errado. O que adiantou nós dar o terreno para a pessoa e não dar condições para ela construir? Eu sei de mais de 10, está com financiamento aprovado na Caixa, mas ele não tem uma escritura. Como que ele vai fazer a casa dele? Nós temos que prestar mais atenção no que nós estamos votando nessa casa de lei. Para a próxima sessão, tem outro projeto de lei que vai beneficiar a comunidade. Obrigado, presidente.
Ok, vereador, que nem você colocou aí, né? Quando foi doar esse terreno aí, eu questionei, não foi nem uma e nem duas vezes. Foi mais de 50 vezes o prefeito. Se deu, tá dado. Que passe logo a documentação, a escritura para esse povo, que faça a escritura. Na época eu até questionei o seguinte, se o senhor está dando os terrenos para essa população, coloca o que é obrigatório. Num prazo de 90 dias, ela fazer a escritura. Esse era o meu ponto de vista. Obrigar as pessoas que ganhou o terreno em 90 dias a fazer a escritura. Mas não, deixou para fazer agora, para doar as escrituras dos terrenos, no final do ano.
Presidente, não te cortando, olha o que um cidadão falou para mim hoje. Vereador, vocês adoaram 10 terrenos que vale hoje a média de 150 a 200 mil reais, e deu a escritura para o cidadão. E vocês me deram um terreno que custa 10 mil reais e não confiou na minha pessoa. O que eu fiz? Eu fiquei morrendo de vergonha. Porque nós fizemos isso. Nós nove fizemos isso. E a verdade tem que ser dita. Eu não tenho medo de falar a verdade. Isso aqui eu vou falar em palanque. Todos vocês vão ficar sabendo agora, eu vou falar em palanque. Nós não fomos honestos com nós mesmos. Nós aprovamos um monte de terreno caro para pessoas que não querem nem devolver. E um coitado que precisa da escritura num terreno de 10 mil, nós não discutimos o projeto e votamos errado. Só isso aí, presidente.
Vereador João, mas está no mesmo programa? Esses terrenos, essas pessoas aí que o senhor citou, está no mesmo programa desse terreno das casinhas? Ou o senhor está se referindo à área industrial? Ah, tá. Pensei que era do mesmo projeto.
Ô, Democa. Só que a condição é essa. Quando era para a pessoa ganhar o terreno também, eles não exigiram que teria que ter a escritura. Agora, depois que ganharam, daí que vão exigir. Então, eu poderia ter falado, se for para mim ganhar um terreno que não tem a escritura, eu nem quero. Eu acho que essas casinhas do governo aí que as pessoas ganham também, não ganham a escritura logo que ganha a casa. E mesmo assim, ainda a pessoa vende as casas, depois já fica pedindo de novo. Imagine se der o lote para a pessoa com a escritura, vira um negócio para fazer rolo, vender. Isso é uma segurança também, porque se der já com escritura, duvido que já não tinha vendido uns 30 já. Já tinha outros donos aí.
Tá, vereador, mas você, a pessoa que ganhou tem um prazo para construir agora. Se ela não construir no prazo, ela vai perder.
Eu não sabia na hora que estava ganhando que não ia ter escritura, então não pega. Mas para ganhar, daí ganha, pega o lote e já quer a escritura. Por quê? Porque daí pode vender. Eu acho assim, meu pensamento.
Presidente, não tem como a gente fazer alguma coisa agora para esse pessoal que está na caixa pegar esse documento. Esse anão não pode mais, né?
Não pode, vereador.
Não pode fazer, né?
Não.
Mas já está doado para ele. Esse terreno já tem um documento que nós fez doando para ele, já é dele.
Eu acho que a Caixa Econômica, ela deveria, entendeu? Só o comprovante que essa pessoa foi beneficiada desse terreno, já deveria valer, né?
Então, eu acho que tem que ver o meio jurídico aí, porque se nós já doou esse terreno, já foi homologado pela Câmara.
Só o voto agora, presidente. Isso é a explicação final da sessão.
Eu acho que poderia fazer alguma coisa, sim.
Com certeza, vereador.
Presidente, eu podia falar um minutinho? Eu vejo que existe aqui uma contradição. Quando nós demos esses lotes, era para pessoas carentes do município, pessoas até um limite de ganho. A assistente social fez um parecer assistencial que essas pessoas não tinham capital, não tinham nada, e só a única coisa seria aquele lotezinho. Eu não vejo Caixa Econômica ou qualquer banco financiando essas pessoas. Estou conseguindo aqui localizar na minha mente, mesmo com a escritura de um lotezinho. Então, acho que a dificuldade vai ser muita, as pessoas vão ter dificuldade, e quem vai construir vai ter que construir do bolso, e é uma coisa que nós não previmos, nós podíamos ter visto isso. Podia ter dito, ó, gente, vamos financiar essas casinhas, vamos ver uma forma de financiamento, fazer alguma entidade vir financiar. Eu não consigo ver essas contradições aí que está vendo, porque quando eu pedi vista do projeto, eu fui lá na secretaria, verifiquei pessoa por pessoa e questionei com a secretária justamente isso, que todas as pessoas são carentes de tudo. Não tem uma data, não tem um terreno, não tem emprego, não tem... Eu não vejo pessoas sem renda podendo financiar casa da Caixa. Então, e nós devíamos ter previsto e visto e dado essas casas, então, para a gente que tinha mais condições, essas datas.
Presidente, só concluindo aqui a conversa do vereador Ingo, ele quis dizer aí que pobre não tem nome. Pobre é o que anda mais certo, que tem nome para fazer um financiamento, vereador. A partir da hora que o executivo dá um contrato, dá uma escritura, pode ter certeza, 80% dos pobres consegue fazer um financiamento. Agora vem falar que pobre não tem nome para fazer uma escritura.
Viu, vereador?
Conseguir um financiamento, vereador, para.
Eu não acredito que você tenha condições de financiar uma casa na Caixa.
E dizer você, que pobre não consegue fazer um financiamento.
Tem que ter capital, tem que ter garantia, filho. Tem que ter avalista. Não adianta. É bater no, na água molhada agora.
Ok, vereadores.
O projeto de lei legislativo número 1 de 2016 foi aprovado pela maioria.
Observando não haver mais nada na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Onde caso algum vereador que desejar explicar alguma atitude adotada durante a sessão, que assim o faça no prazo regimental. Vereador Cleito.
Concluindo a fala aqui, nós estávamos, igual o vereador João comentou, foi doado terreno, valia 80, 100 mil reais, né, vereador? Para pessoa que nem título dentro do município não tem, que sequer nem aqui, nessa casa de lei, vê passar o projeto, não veio. Agora, quando passa um terreno, uma doação, quer para ser casa, minha casa, minha vida, do projeto da presidente Dilma, que era para dar a casa pronta, com chave, para as pessoas entrar, abrir sua porta e lá ia estar energia, água, esgoto, estrada. Isso não pode acontecer, isso não foi acontecido, não aconteceu no município. Aí vem dar terreno para a população, população humilde que precisa do terreno, ao contrário do que o vereador Ingo falou, que pobre tem nome limpo. Pobre consegue sim, se pobre tiver a escritura, vereador, ele consegue sim, em qualquer caixa econômica financiar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Aí acontece, é fácil fazer a doação. Doou o terreno para ele, foi doado. Tem prazo para fazer? Tem prazo. Só que a partir da hora que dá um terreno, que tem o prazo para vencer, esse prazo para começar a construir aquelas casinhas, em primeiro lugar, igual eu falei aquele dia lá embaixo, o prefeito tinha que abrir as estradas, colocar água encanada para aquele povo, colocar energia para aquele povo, que hoje tem terreno que nem estrada para chegar lá não tem. Ainda ficou bem claro que no dia que foi aprovada essa lei, eu falei, ainda perguntei, presidente, e essas documentação vai segurar igual é segurada as outras casas para chegar na época de política, fazer ameaça? É o que o presidente me respondeu. Falou, não, Cleiton, a partir de amanhã, nós aprovando isso aqui, vai ser liberado os documentos para essas pessoas para fazer suas escrituras e para dar continuidade na sua casa. Aí eu fui a favor, todos os vereadores aqui foram favoráveis. Agora, para fazer uma brincadeira dessa aí, você virou brincadeira. A partir da hora que dá uma coisa, ninguém precisa saber de que forma que essa pessoa vai construir. Porque se era para ter um projeto de lei, um projeto para a construção dessa casa, o prefeito fazia, então, o projeto Minha Casa Minha Vida, dava pronto para essas pessoas. E tem pessoas, sim, presidente, tem pessoas, sim, dignas, que precisa de terreno, precisava da casa. Tem pessoas que eu sei que tem valor, tem sítio, tem carro, tem mesmo casa aqui e pegou terreno também. Eu tenho como provar. Tem pessoas que nem lá embaixo, no dia, para fazer o sorteio, não estava. E eu tenho como provar que recebeu o terreno também. Aí agora, a culpa de quem que é? O prefeito mandou em última semana, últimos dias, para nós aprovar. Nós aprovou. É um projeto bom para o município e jamais tudo que é bom para o município nós vai contra. Porque é bom para o município, nós tem que ser favorável. Agora, fazer uma brincadeira igual estão fazendo com aquelas pessoas que precisam do terreno, vamos limpar, vamos abrir estrada para eles, vamos pôr a água, vamos pôr a energia, para depois ter um código de postura do município que exige isso daí primeiro. Aí agora vem falar que os coitados lá não podem fazer uma casa. Para, claro que tem. Muito obrigado, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Juliana.
Boa noite a todos. Eu queria aqui também, como que eu não fiz uso da palavra, parabenizar o vereador João pelo projeto de lei, onde que o projeto que a gente tinha votado exigia a cor, né, como que às vezes muitas pessoas tinham um carro, mas não estava adequado dentro da lei porque não era de cor branca. E hoje se prorrogou o ano do carro por mais 4 anos, que o carro possa ter 8 anos de uso. Então, assim, e do mais, Eu acredito que isso vai favorecer muitas pessoas do município que tenham vontade de trabalhar. É um trabalho digno e também de muito risco, né? Que a gente vê aí tantos acidentes. Às vezes um taxista pega ali uma corrida e não sabe qual a pessoa que ele vai estar carregando no carro dele e às vezes acaba até tirando a sua própria vida, que é um serviço de risco. E eu quero aqui parabenizar, João, pelo projeto de lei e do mais. Meu muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.
Vereador Ingo?
Não.
Vereador Edivan?
Mas pega na próxima. Só que tenho a agradecer e fiquei só observando, não quis entrar neste conflito, onde vocês estavam falando sobre escritura, sobre terreno. Algumas pessoas também me procuraram com esse mesmo problema. Foram até a Caixa para fazer o financiamento e não conseguiram, devido à escritura. Estive no município de Itaúba, nossa, dá gosto de ver. Se aquele movimento tivesse aqui em Santa Helena, olha, era muito bom. Lá foi liberado 70 casinhas da Bolsa Construção e doado mais uns lotes. Coisa de louco lá. Todo mundo construindo, material de construção rachando de vender. E para a solução desses terrenos, nós já estamos com um projeto. Estamos com um projeto junto com o apoio dos nossos representantes. Nós estamos montando um projeto para conseguir não só 70 casas da Bolsa Construção, mas sim para todos aqueles que não conseguir construir. E ai da prefeitura e tomar terreno desse povo que ganhou. Eu sou o primeiro, é caçar briga comigo, porque eu sou contra. Porque quando foi doado os terrenos, a prefeitura já sabia que muitos pais de família trabalham na fazenda e só para se manter, para se alimentar, para pagar farmácia, para comprar um par de roupa. E o dia que for falar para tomar um terreno de um pai de família desses, eu sou o primeiro. É caçar briga comigo. Eu sou contra, porque eu vejo assim, o que é dado, o que é vendido, o que é emprestado. E nós estamos com esse projeto, junto com os representantes estadual, federal, e alguns senadores, e estamos desenvolvendo, e esta semana ainda vamos encaminhar para lá esse pedido dessas casas da Bolsa de Construção para todos aqueles que não conseguiram construir. E é isso, muito obrigado.
Ok, vereador Luiz.
Só queria agradecer a presença aqui, quem está assistindo, e cumprimentar os novos vereadores e desejar a todos uma boa semana.
Vereador Mariozã.
Queria agradecer a presença, no mais, muito obrigado.
Vereador Roberto.
Deixar uma boa noite para o Osmar, para a mulher dele, para a minha sobrinha, menino do Democa, para o demais companheiro, e muito obrigado.
Vereador João. Eu só gostaria de esclarecer, eu levantei esse negócio aí da escritura, porque fui procurado por várias pessoas. Pessoa, sim, pobre, mas digno, que tem um holerite. Ele tem um holerite onde ele pode ir na Caixa Econômica e financiar. Eu podia citar o nome de 6 aqui, mas não vou colocar o nome deles em pauta aqui agora. E eu estava junto com o prefeito no gabinete dele. O filho do seu Sandro lá quer investir R$1 milhão ali num lote que nós deu para o cara da castanha. E o Doro não consegue fazer o cara assinar a escritura. Então nós estamos perdendo agora de um cara investir R$1 milhão ali, ó, porque nós deu esse bendito lote sem conhecer o cara. E agora o cara está com a escritura na mão. E para ele assinar a escritura ele quer tanto. Isso é um exemplo de uma pessoa. Que eu estava no gabinete do prefeito quando o seu Sandro ligou. Que eles querem construir. O Doro ia passar o lote para eles. Mas, infelizmente, o cara que nós votamos aqui não assina a escritura mais. Isso é um dos casos que eu sei, que eu sei que os vereadores sabem que tem mais. E aí, eu fico triste, onde um coitado, que nem eu vou citar o nome de um que me procurou hoje, o Gerro do Toninho ali, ó, Toninho Pedreiro, está com o projetinho dele prontinho. A Caixa só libera se ele tiver a escritura do lote. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Cada caso é um caso, né? Eu só sei que quando a gente aprovou os terrenos da área industrial aí, era com a intenção de gerar emprego dentro do município. Quando se resolveu doar esses terrenos aí, não era com a intenção de fazer política, nem o vereador Creito colocou. Era de beneficiar as pessoas que já estavam há 8 anos esperando uma casa para morar. Como o governo federal não cumpriu e nem o Estado cumpriu com o papel deles, e a parte da prefeitura era o terreno e a terraplanagem, a prefeitura resolveu fazer isso aí. Hoje está dando esse converseiro todo. E, gente, ser humano é ser humano. Tem gente que realmente precisa da escritura para fazer um financiamento da Caixa. Tem gente que realmente precisa da escritura para fazer um financiamento, pegar um dinheiro e tomar em cachaça. Essa é a realidade. Então, não adianta querer jogar a responsabilidade e a culpa para cima da administração pública. Porque eu tenho certeza que o vereador Cleiton nunca pisou o pé em Brasília para perguntar para a dona Dilma lá o porquê que não veio as casinhas que ela prometeu de vir aqui para Santa Helena. O senhor nunca pisou o pé lá para falar, ô Dilma, por que você não mandou as casinhas lá para Santa Helena? Então, quer dizer, criticar, condenar a administração, que foi projeto mal feito, que é isso é muito fácil, mas a realidade mesmo, eu acho que o senhor não tem conhecimento, não. Porque eu moro aqui já há 30 anos, aqui dentro de Santa Helena, e só no órgão público já tem 16 anos que eu estou trabalhando. E eu conheço todos os funcionários dessa prefeitura, entendeu? E sei muito bem como é que funcionam as coisas.
Só uma pergunta, só uma equipe, presidente. Uma colocação. Engraçado, né? O presidente falou se eu nunca fui em Brasília conversar com a presidenta Dilma para ver o que aconteceu. Mas é engraçado que eu acho que todos os municípios do país saiu projeto Minha Casa Minha Vida. Que seja qualquer município de 2, 3 mil habitantes até município de 100 mil habitantes, todos saíram projeto Minha Casa Minha Vida, todos construíram casa. Teve município que saiu 200, 300 casas, mas foi lá 50, 80 casas, foi construído. Marcelano saiu 190 casas, foi construído 60. Santa Helena saiu 179 casas, foi construído nenhuma. Nenhuma. Colíder foi sair de casa, foi
vereador,
construído.
Vereador,
Itaúba foi, não, Marcelândia foi. Só Santa Helena que não.
O senhor não conhece o município, senhor. Então, o senhor me desculpa, mas o senhor não conhece Santa
qual
Helena.
Qual é a casa que foi construída nesse projeto, não aprovou, presidente?
Vereador, tem mais de 200 casas da Boa Construção aqui dentro de Santa Helena.
Eu estou falando
tem...
desse projeto aqui, ó, desse projeto que nós estamos falando, discutindo. Não estou falando do projeto de antes do nosso mandato.
Vereador.
Estou falando do projeto 2013 aí.
O senhor não sabe nem o que o senhor está falando, vereador.
2013, então?
Declaro em nome de Deus a encerrada a sessão. Solicito a senhora secretária que faça a mesma. Seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.